Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias.
Bom dia. Agenda intensa para o Papa Francisco na manhã deste sábado, 23 de novembro. O pontífice recebeu o prefeito do Dicastério para os Bispos, o cardeal Robert Francis Prevost. Depois, foi a vez da presidente da Assembleia Parlamentar da Organização para a Segurança e a Cooperação na Europa, Pia Kauma. Na sequência, Francisco recebeu dois núncios, o núncio na Nova Zelândia e nas Ilhas Fiji e o núncio apostólico na Grã-Bretanha. Outra audiência, o arcebispo metropolitano de Alger, na Argélia, Dom Jean-Paul Vescot. E, por fim, dois discursos, um aos participantes do curso promovido pelo Tribunal da Rota Romana e outro aos pescadores provenientes de várias partes da Itália e aos participantes do congresso promovido pela Conferência Episcopal Italiana sobre os serviços sanitários nacionais na Europa. E agora com Mariângela Jaguraba, o assunto é cinema e um telegrama do Papa Francisco.
O desejo do Papa é que o importante festival de cinema do Eco Film Fest, em sua terceira edição, provoque uma nova reflexão em prol da fraternidade humana e do respeito recíproco, favorecendo uma formação das novas gerações que tenha como princípios os valores saudáveis do diálogo e da convivência pacífica. O telegrama com a bênção apostólica de Francisco, assinado pelo secretário de Estado Vaticano, cardeal Pietro Parolin, foi lido no Castelo Baronial de Maenza, na província de Latina, na Itália, na abertura do Festival de Filmes, Encontros e Experiências para Escolas, sobre o tema O Papel das Religiões na Educação para a Paz, em andamento de 21 a 24 de novembro. Na mensagem enviada ao presidente do festival, João Condrecage, o Papa Francisco incentiva todos os participantes a percorrerem caminhos de conhecimento baseados na confiança, tornando-se assim artífices de uma sociedade solidária e harmoniosa. Assuntos que serão aprofundados na tarde de sábado, 23 de novembro, em Maenza, durante a conferência Salvaguardando a Esperança em Tempos de Guerra, Diálogo Interreligioso e Segurança das Comunidades. Na noite passada, o programa de exibição foi aberto com o filme O Grande Ditador, de Charlie Chaplin, com sua poderosa advertência contra o ódio e a guerra. No famoso discurso final, o protagonista se dirige aos soldados com um apelo à compaixão e ao respeito pela dignidade humana. Soldados, vocês não são animais, vocês são homens, vocês carregam o amor da humanidade no coração, vocês não odeiam. Lembre-se de que no Evangelho de Lucas está escrito: o reino de Deus está no coração do homem. O festival se encerra com uma seleção de curtas-metragens realizados por jovens de mais de 60 países do mundo para o Festival de Cinema Juvenil Salesiano de Dom Bosco, cujo diretor artístico é o padre Harris Pacan, em colaboração com Eco Film Fest. O espaço dedicado aos jovens também está repleto de encontros, além da mostra dedicada aos 150 anos do nascimento de Guglielmo Marconi, realizada em colaboração com a Associação Estão programadas as exibições de desenhos animados, filmes e curtas-metragens sobre o tema da paz. Durante o Eco Film Fest 2024, os organizadores vão premiar algumas instituições e personalidades. O reconhecimento especial da Palma Bianca 2024, da Associação Internacional Assis Pax, será concedido à Cruz Vermelha Italiana pelos seus 160 anos de fundação. Para a comunicação, o Vatican News, portal multimídia da Santa Sé, será premiado pelo seu compromisso em dar voz às iniciativas de diálogo, paz e solidariedade em relação aos conflitos em andamento, desde a Ucrânia ao Oriente Médio até às guerras esquecidas. Um prêmio pelo compromisso constante, concreto e incessante numa terra atormentada será entregue ao padre Ibrahim Faltas, vigário da custódia franciscana da Terra Santa. Roberto Cetera, vaticanista do L'Osservatore Romano, enviado a Jerusalém, também será premiado. Também serão atribuídos prêmios a Francis Curia Caderna, secretário-geral de Religiões pela Paz, e à Rede de Diálogo com as Instituições de Proteção da Vida e da Família, Diga nos Telhados.
O assunto agora é a história da Igreja com Silvanei José.
Um encorajamento à formação não somente sacerdotal, mas também humana e cristã, para um horizonte orientado à construção de uma civilização da verdade e do amor. Esse é o cerne da carta do Papa Francisco sobre a renovação do estudo da história da Igreja. O documento, na mesma linha da carta pontifícia sobre o papel da literatura na educação, publicada em 4 de agosto de 2024, foi apresentada na manhã desta quinta-feira na sala de imprensa da Santa Sé, na presença do prefeito e do secretário do Dicastério para o Clero, respectivamente o cardeal Lázaro Yu Yung-sik e o arcebispo Andrés Gabriel Ferrada Moreira, e o professor André Ricardi, presidente da Sociedade Dante Alighieri, ex-professor de História Contemporânea na Universidade de Bari, na Sapienza, e na Terça Universidade dos Estudos de Roma. Em conexão remota, a professora Emanuela Prinzivalli, professora de Patrologia Fundamental do Pontifício Instituto Patrístico Agustiniano. A carta divulgada, explicou o cardeal prefeito, recorda a importância de uma plena consciência pessoal e histórica da realidade em que vivemos e devemos operar, convidando-nos a corrigir e a evitar uma visão excessivamente angelicizada da nossa vida e a nossa existência na história que vivemos. Sublinhando de fato a necessidade de uma dimensão histórica do ser humano e de uma real sensibilidade histórica, acrescentou o cardeal, o Papa recorda-nos a importância de nos ligarmos à história, para não vivermos em um eterno presente sem passado, caricatura da verdadeira eternidade que só Deus pode dar na vida e na história de cada um de nós. Dar uma alma, em suma, à experiência de vida de cada um torna-se fundamental na época atual, em que podemos estar material e constantemente interconectados e interdependentes, destacou ainda o cardeal. Uma alma acompanhada pela memória e consciência, para introduzir essas interligações e interdependências em histórias verdadeiras e concretas, que têm um passado que as trouxe ao presente, para construir conscientemente o futuro. O horizonte que o Papa Francisco abriu com ambas as cartas, acrescentou o arcebispo Ferrada Moreira, é o do seu coração de pastor, que deseja uma educação enraizada na vida pessoal e cultural de cada um e da sua comunidade, que seja plenamente humana e orientada para o comum compromisso de edificação de uma civilização da verdade e do amor. Em particular, o secretário do Dicastério para o Clero destacou a preocupação de Francisco pelas fragilidades e limites na formação dos jovens nos seminários, onde há uma tendência a considerar menos a memória do passado, a busca da verdade e a pertença a uma cultura que se expressa por meio de diversas maneiras, das quais a arte literária é uma das privilegiadas. O risco que deriva de tudo isso, observou o arcebispo, tem o nome da superficialidade das leituras e do estudo, o rosto do fascínio compulsivo do imediato oferecido por uma tela, a voz da banalidade e das fake news.
E por aqui no Vaticano é quase Natal.
Começam as preparações do Natal no Vaticano com a chegada do pinheiro na Praça São Pedro. A inauguração da árvore do presépio na Praça São Pedro será realizada no sábado 7 de dezembro, às 18h30, hora local. O cardeal Fernando Vergues Alzaga e a irmã Rafaela Petrini, respectivamente presidente e secretária-geral do Governatorato do Estado da Cidade do Vaticano, presidirão a cerimônia dos dois símbolos do Natal. Pela manhã, a Natividade de Belém 2024, uma coleção de representações da Natividade, todas produzidas e confeccionadas em Belém por artesãos locais. Também será inaugurada na Sala Paulo VI. Um representante da Embaixada do Estado da Palestina, junto à Santa Sé, estará presente na ocasião. Ao mesmo tempo, na Sala Paulo VI, as delegações serão recebidas em audiência pelo Papa Francisco para a apresentação oficial dos presentes. A cerimônia da tarde contará com a presença de delegações italianas oficiais dos locais de origem do presépio e da árvore na Praça São Pedro, respectivamente de Grado, na diocese de Gorizia, e de Ledro, na diocese de Trento. Em particular, para o presépio artístico participarão o bispo de Gorizia, Dom Carlo Roberto Radelli, o curador do projeto, Antônio Boemo, o prefeito Giuseppe Corbato e a banda cívica Città di Grado, entre outros. Para a árvore de Natal participarão, entre outros, o bispo de Trento, Dom Lauro Tisi, o presidente da província de Trento, Maurício Fugatti, o prefeito de Ledro, Renato Girardi, e o coral Cimadouro, além da banda Val di Ledro e o grupo de acordeão da cidade de Arco. O presépio e a árvore na Praça São Pedro permanecerão em exibição até o final do período de Natal, que coincide com a festa do Batismo do Senhor, domingo, 12 de janeiro de 2025. A grande obra do presépio de Grado está trazendo para a Praça São Pedro, no Vaticano, esse ano, além da centralidade do nascimento do menino Jesus, o amor como fio condutor, e também propõe cenas da vida cotidiana cheias de afeto e trabalho. Assim, Grado traz para a Praça São Pedro o presépio comunitário, criado por cerca de 40 pessoas, todas voluntárias, profissionais e artistas em suas respectivas áreas, em sua maioria, expressões de associações locais. Um dos vários aspectos da cidade litorânea foi escolhido como cenário, o de sua lagoa única e viva, que também está ligada à historicidade da ilha, referindo-se ao período distante dos patriarcas, a filha de Aquileia, mas, acima de tudo, a mãe de Veneza. Uma lagoa que já foi permanentemente habitada por centenas de habitantes de Grado, os chamados casoneri, porque viviam em casone, as típicas construções de junco. De Ledro, em Trentino, vem o majestoso abeto de 29 metros de altura. A escolha dessa árvore foi determinada não apenas por um valor estético, mas também por um valor ecologicamente responsável, considerando que a remoção da árvore garantirá a substituição natural da floresta nas próximas décadas. As florestas da área são certificadas pela PEFC. Uma floresta certificada pela PEFC é uma floresta gerenciada de acordo com os mais rigorosos requisitos ambientais, sociais e econômicos. A rebrota anual da floresta de Ledro é certificada em 8.260 metros cúbicos e o abeto colhido faz parte de uma das parcelas que terão de ser cortadas para o cultivo adequado da floresta. A iniciativa do presente de Natal de Ledro para o Papa Francisco não se limitou, no entanto, ao abeto principal. Associações, instituições, organizações e cidadãos comuns, tanto individualmente quanto em grupos, se dedicaram à decoração de 39 outras árvores menores compradas e provenientes de cultivos dedicados a serem destinadas a escritórios, locais públicos e edifícios da Santa Sé.
Dos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican News, Bianca Fracalvieri.